Olá, eu sou o Wellington Torres do podcast Cappuccino Cast e nós também fazemos parte do portal Bookstime Brasil. Sabia que você pode se juntar a esta família? Nos apoie no Padrim ou no PicPay e tenha acesso a conteúdos exclusivos, sorteios especiais e participações em nossos programas. E claro, compartilhando com seus amigos, você deixará todos nós mais felizes. Venha tomar um cafezinho conosco. Shut up and sit down.
Alimentar, meus caros ouvintes, e está começando mais um podcast Alimentar. Eu sou o Diego Ferreira e estou aqui com Euler Neves.
Olá, pessoas. A ideia foi minha.
João Pedro.
Se você está procurando uma coisa fofinha, você achou o podcast certo.
E do Maratona de Sofá, Bels Barbosa.
Olá, meus queridos. Estamos aqui para aquecer o seu coração.
E no programa de hoje vamos falar sobre obras fofas que aquecem nosso coração, coisinhas bacaninhas aí para você consumir. E bora lá. Bom, Euler, já que você deu a ideia desse cast aí, você quer começar citando algumas coisas aí?
Sim, o que me deu a ideia pra gravar esse cast, que esses dias eu assisti com a minha mãe, Pônio, A Amizade que Veio do Mar. E, cara, a cena dela correndo em cima dos peixes no mar, sabe, que ela tá naquele piquezinho assim, sabe? Cara, quando eu vi aquilo, foi aí que eu quase faleci de tão fofo que era ver ela dando aquela corridinha assim em cima daqueles salmões gigantes, assim, feitos de água, entende? Que estavam dando toda aquela onda. E, cara, eu simplesmente, tipo, nossa, a gente vai inundar toda uma cidade, sim, mas a Pônio correndo em cima daquela onda é muito fofa. E aí que me deu veio a ideia, assim, sabe? Tipo, cara, tipo, tem tanta coisa fofa que, tipo, não fica tão implícito, assim, pra gente que é fofa, mas quando a gente vê, dá um verdadeiro sentimento de ternura. Eu acho que esse cast tem mais a ver com esse sentimento, sabe? Uma coisa, assim, que você vê, assim, fica, ah, cara, minha vida ficou melhor depois que eu assisti isso. Simplesmente, aquela coisa que você assiste e vai, deixa aí, entende? E a primeira coisa que me veio na mente foi gravar sobre Pônio, e me veio muitas outras obras e personagens e etc, etc, que são muito fofos, e eu falei que conversar com meus colegas, ver se eles aceitam gravar sobre isso, e o primeiro título que eu jogo aqui na mesa é Pônio. Na realidade, Ghibli em geral, né, gente, né, porque nesse negócio, tudo começou por causa de um urso duende gigante que é muito fofo, né, Totoro.
Cara, eu nunca vi.
Tu nunca viu Totoro?
Só tem dois filmes do Ghibli que eu assisti, cara. Foram Porco Rosso e o Castelo Animado, que eu assisti relativamente recente aí pra gravar um podcast. São os únicos filmes Ghibli que eu assisti.
Meu Deus.
Fica aqui marcado. Desonra pra você, desonra pra sua vaca.
Ah, eu muxu.
Fica gravado aqui o podcast pro ouvinte cobrar depois, o Diego e todos nós, pra gente fazer um cast sobre Ghibli, pra fazer obrigar o Diego a assistir todos os filmes da Ghibli.
Rapaz, isso aí eu já tô devendo pra Mei há muito tempo, desde que ela entrou no Elementar.
Eu ia falar isso.
Detalhe, não é pra cobrar.
A Mei tá cobrando aí há anos.
Uns dois anos aí, pelo menos.
Ô, Diego, deixa eu dar um recado pro ouvinte. O vídeo não é pra cobrar nas redes sociais, não. É pra cobrar, não. Você trombar o Diego peita sobre isso. E aí, mano, vai assistir o filme da Ghibli ou não? É simplesmente da sua forma. Pra peitar na rua. Pra cobrar na rua, não.
Carioca de plantão. Esse é o convite, carioca de plantão. Encontrar com o Diego por aí, você já vai bater no peito falando: e aí? Cadê o podcast de Ghibli? Tá me esperando aqui.
Eu já assisti dois filmes, já é um avanço.
É um caminho.
É pior que tem tudo na Netflix, cara. Não tem nem desculpa, né?
Vergonha, meu Deus.
É o que tá mantendo a minha assinatura, são os filmes da Ghibli.
Que o Diego não assistiu, eu posso falar. Totoro é um dos meus filmes da Ghibli favoritos. Só perde pra o Castelo Animado, porque errou, né? Absolutamente tudo para mim. Mas eu sou muito apaixonadinha mesmo ali nos filmes da Ghibli. Eles deixam seu coração quentinho. O lance é só que eles são um desses filmes que acabam me deixando muito mais reflexiva do que calma quando eu assisto, sabe? Eu vou assim, porra, o Miyazaki não precisava ter me feito refletir sobre a minha vida inteira agora. Não era isso que eu queria, mas acontece, é um efeito colateral.
É efeito colateral demais, entende? E eu acho que às vezes não é nem sobre o filme do meu amigo Totoro. O Totoro é muito fofo, mas eu acho que se fala, o que torna o filme fofo é a relação do Totoro com a irmã mais nova, sabe? O jeito que ela tem todo aquele ar de inocência, eu acho que O Totoro é legal porque ele tem toda aquela visão da inocência dela sobre uma criatura mágica, entende? E eu acho que é justamente é justamente isso que deixa a obra tão maravilhosa. Eu até hoje lembro quando eu assisti Totoro pela primeira vez com uma dublagem bem antiga brasileira. Aí ela chega assim com aquela... Uma coisa que eu gosto muito do Miyazaki, no geral, é que ele consegue fazer as obras ficarem... Ele consegue fazer os personagens se sentirem... Você consegue ver eles alegres, tristes, surpresos, apaixonados. Todos os sentimentos, sem ter aqueles velhos exageros dos animes, sabe? Você consegue ver claramente, tipo, por exemplo... Quando a Mei, acho que é Mei o nome da irmãzinha mais nova, ela chega bem no pescoço do doutor, ela chega bem perto da cara dela, ela abre aquele olhão assim, você consegue ver toda, sabe, aquele sentimento assim, tipo, ei, o que é você? Você é um... Ela fala assim, o que é você? Você é um duende grande? E, tipo, aquela... Ela interagindo com aquele urso gigante, tá... Fez o dia dela, fez a vida dela naquele momento, entende? Eu acho que esse sentimento, eu acho que o que deixa fofo é a honestidade, tá ligado? É a honestidade que o Miyazaki transmite nos seus personagens.
É Mei, sim, é o nome dela.
Lembrei, nossa, como eu lembrei desse nome, enfim. E é isso que eu gosto, porque é justamente esse sentimento genuíno, entende? Não é uma caricatura, é simplesmente aquilo e você entende muito bem, entende? Sabe? E eu acho que é isso que me deixa gostando, me faz gostar das obras.
Eu gosto muito dessas animações que são ditas infantis, né? Porque elas parecem que são infantis, mas quando você assiste, você descobre várias metáforas super profundas, super interessantes durante a obra. E existe sempre um plano de fundo que, se você piscar, você perde, mas que tá super presente na obra e muito presente no mundo todo, né? Em todas as obras do Ghibli. Mas principalmente em Totoro, que é a esperança ali, né? É um grande filme sobre esperança dessas duas irmãs que estão esperando a cura dessa mãe que tá doente, e o mundo da imaginação as abraça, né? E as guia pra, durante essa espera, elas conseguirem lidar com as adversidades, né? Elas se mudaram de onde elas moravam, trocaram de escola, a mãe tá doente. Então é um milhão de coisas acontecendo ali e essas duas crianças tendo que se adaptar. E é o fruto da imaginação delas que faz com que elas consigam enfrentar esse momento. Eu acho muito bonito, dá uma calmaria assim. Eu não vou mentir que a primeira vez que eu assisti eu fiquei com o cu na mão que a mãe da menina ia morrer. Não é isso que acontece, graças a Deus, né? Mas uma coisa muito gostosa de você apreciar, principalmente em família. Assistir e assistir de novo com os meus sobrinhos foi uma experiência completamente diferente pela reação deles enquanto crianças à obra. Também é uma coisa muito gostosa.
Cara, às vezes eu fico... Isso que você falou, Bela, você lembrar justamente que às vezes eu penso assim, será que... Eu acho muito fofo, porém às vezes me passa uma sensação, será que se eu mostrar isso pra uma criança, ela vai achar estranha, ela vai achar fofo, ela vai achar legal? E cara, eu lembro que uma vez eu mostrei pra sobrinha do meu irmão, que é filha da cunhada dele, no caso, e eu falei assim, será que ela vai gostar? E cara, eu botei pra assistir e ela não tirou os olhos da tela. Simples assim. Ela não tirou os olhos da tela do começo ao fim do filme. Até mesmo porque você vai ver, Totoro não aparece toda hora na série, no filme. Não aparece. Bem, é simplesmente a relação da família ali. E uma hora ou outra ali vai aparecer o Totoro, e isso que vai ser a graça do filme. E aí você fica assim, tipo, aquela criança, assim, ela tinha uns 5 ou 6 anos. Ela manda pra caralho o filme. Eu fiquei assim, cara, é realmente fofo. É bonito, entende? Porque muitas vezes, assim, por exemplo, uma obra animada que eu acho muito, muito bonita. Não vou dizer fofo, mas eu acho muito bonita. Mas é Ilha dos Cães. Ilha dos Cães, assim, ela é muito bonita. Ela tem todo aquele ar de fofura do Wes Anderson. Porém, eu não sei se uma criança ia gostar de assistir aquilo, né? Porque, né, não é tão... Não é uma animação.
Ilha dos Cães é bem pra você. Exatamente, não é pra criança, é pra te questionar, te fazer pensar.
Sim, sim.
Como ele falou, a estética é muito bonita, a animação, a textura, da maneira que eles trabalham o 3D ali e tudo mais também, É muito bom, mas é um enredo pesado e pra te martelar a cabeça.
Sim! Igual o Fantástico Senhor Raposo, né?
Fantástico Senhor Raposo, um ótimo exemplo. Sim. Eu gosto muito dessa obra. E já que citamos o Wes Anderson não é mestre em fazer coisas fofas, né? Primeiro, acho que o suprassumo dos filmes fofos dele, a gente comentou em off, que é Moonrise Kingdom. Acho que o João já assistiu já, né, João?
Sim, sim.
E, cara, justamente, não é uma coisa relativamente infantil, porém, a forma como... Nossa, vou entrar naquele... Eu não queria falar isso, mas
do filme são duas crianças. Assim, esse é o fofo. É você acompanhar a narrativa da história pelo olhar e a perspectiva de duas crianças ali, um menino e uma menina, um casal que estão apaixonadinhos e tudo mais, e eles decidem tomar o rumo da vida deles. Fazer, a gente vai viver junto, a gente vai embora e é isso. É um filme que se passa na Inglaterra, na década de 60. A colorização dele, a fotografia ainda é demais.
Eu justamente não queria falar esses termos, eu tava morrendo.
É, são coisas que você vai ver, você vai, tipo, se prender muito. Tem um elenco ótimo, tem o Bill Murray no filme, tipo, tá muito bom. Não é fazendo Bill Murray uma comédia paspalhona que ele faz. Voltando rapidinho pra animação, já a gente tá falando de Totoro e tudo aqui, lembrei de uma animação que é muito boa, que é Abominável, da DreamWorks, que saiu em 2019.
Nossa!
Foi uma das apostas da DreamWorks pra começar uma nova trilogia, né? Porque Como Treinar Seu Dragão tinha acabado, e eles estavam atrás de uma nova. É muito lindo, primeiro porque a história foge, assim, daquele padrão norte-americano, europeu e tudo mais. São protagonistas chineses, são três crianças também, e a protagonista, ela encontra um Yeti no prédio dela, no terraço. Ela é arrastada pelo esse mar de confusão que essa criatura mágica tá trazendo. E a missão dela é levar ela de volta pro Monte Everest. E ela e dois amigos partem em direção, vão vivendo as aventuras aí do filme. É muito lindo, cara. É muito lindo mesmo. A trilha sonora, os cenários que você vai vendo ao longo do filme, assim, são fantásticos demais. Eu vi com a minha mãe, assim, já umas três vezes. Toda vez que tá passando, a gente bota, assiste. Tem momentos que é muito emocionante, a gente chora, vai sorrir, tipo, é aquele, como a gente tá falando de Totoro, é um filme que adulto, criança, todo mundo senta, assiste tranquilão, se diverte, é muito fofo, é muito bonito, tem uma relação também com família, com natureza, esses valores que são bem legais também.
Sim, o Abominável, eu gosto do Abominável porque, eu não sei, sabe, ele realmente, ele tem um ar, assim, DreamWorks, né, que a DreamWorks às vezes ela foca num humor muito paspalhão, assim, sabe? Porém ele queria pegar aquela mesma vibe que o Como Treinar Seu Dragão tem, sabe? Aquela coisa de aventura, porém um toque bem mais familiar, bem mais terno, bem mais, assim, sabe? Aconchegante, sabe? Porque às vezes o Como Treinar Seu Dragão é muito mais aventura do que um sentimento em si. E às vezes o Abominável, ele trouxe mais o sentimento do que ele trouxe mais esse sentimento, assim, de... esse sentimental do que a aventura. E eu gostei muito, sabe? Só que eu acho que... acho que eles não acertaram o tom ainda. Eles vão ter que fazer mais alguns filmes pra poder acertar certinho essa fórmula. Mas, querendo ou não, foi um ótimo começo. Foi uma ótima aposta.
Esse é um filme que eu tenho que confessar que eu botei na cabeça que eu ia ver quando ele tava sendo anunciado. O filme estreou e eu simplesmente esqueci da existência dele e eu nunca vi. Cara, agora que o João falou, eu fiquei... Gente, eu não vi esse filme. É verdade, eu não assisti esse filme.
Cara, ele vira e mexe, passa aí no Telecine. É bem gostoso, como eu falei, é bem gostosinho de ver a animação. Senta aí uma horinha e pouco, eu acho. Tu assiste tranquilão. Acho que até você e teus sobrinhos aí se amarrar em ver o filme.
Cara, eu vou procurar pra ver. Eu realmente esqueci da existência do filme. Agora que você falou, eu pesquisei. Eu falei, gente, meu Deus, eu não queria ver isso. Eu queria ver isso. Como é que eu não vi? Eu não vi, gente. Eu sou muito desligada com cinema. As coisas estreiam, eu fico depois. 3 anos depois, eu. Opa, não é que eu queria assistir aquilo? Esqueci.
Eu sou desse também.
Eu sei que tá na minha lista da Netflix lá, tipo, há 5 anos. Eu falo, caraca, eu vou ver. Aí eu tô passando a lista, às vezes eu e Raquel aqui. Caraca, não vi isso em 5 anos.
Eu todinha.
O problema é que esses dias a Netflix ela lançou o abominável delas, entende? Que é a mesma coisa, uma história de uma família chinesa, de uma menina que vai pra Lua, que é o filme, né? O caminho da Lua, que ela quer conhecer. Sei lá, Deus,
esse eu vi,
na Lua.
Esse eu vi!
Ah, esse eu vi. Aí, ó, pra intercalar esse eu não vi.
Ele é fofinho,
esse
querido.
Esse eu vi porque meu sobrinho assistiu e ele me fez assistir. Ele, titi, eu assisti, maravilhoso, não sei o quê. Tá bom, vamos lá, sentei, assisti, fiz, ok. Gostei,
cara,
fofo.
Eu te digo uma coisa, esse filme me deu dor de cabeça, cara, porque as luzes que ele tem são muito fortes, cara. Eu, tipo, eu acho que eu falei, cara, acho que eu tava assistindo o filme, eu falei, acho que em algum momento eu vou cair babando nesse chão com esses efeitos pirotécnicos desse filme, porque, cara, teve uma hora assim que eu desviei o olhar da tela e fiz uma chave dos olhos, porque, cara, é muita luz, é muito forte. Na verdade, eu adorei o conceito da deusa, né, ser uma espécie de, como que é mesmo? Idol. Eu adorei esse conceito, porém, cara, esse filme me deu dor de cabeça, cara, sério mesmo, que é muito, nossa, é muito forte, cara, Deus do céu, eu terminei o filme mesmo, caraca, isso nunca tinha acontecido, velho, sério mesmo.
É um filme divertido,
é um filme bonito.
É legal que tem um coelhinho, tem tudo a ver com a história, com as tradições orientais sobre a lua, né, da história do Buda.
Isso é animação também?
Sim, 3D.
É, 3D também.
Longa animada eu quase não consumo.
Vale a pena pra assistir, porque quem entreter as crianças que estão quase derrubando a casa, bota aquele filme que acho que vai entreter, entende? Outra obra que me veio, acho que personagens fofos. Acho que o primeiro personagem fofo de anime que me veio na cabeça, não me julgue, Bells, não me julgue, João, não me julgue, Diego, é o Amagic, o melhor amigo do Togata no Boku no Hero Academia. Cara, porque eu acho ele muito fofo, os ataques de ansiedade que ele tem, a ansiedade social que ele tem, eu acho muito, muito bom. Principalmente quando ele tá lá com... Caraca, esqueci o nome do personagem, esqueci.
Cara, ele é muito introvertido, cara. Ele é realmente fofo e tudo mais.
Ele é tipo...
a orelhinha de elfo lá.
Como que é o nome do...
O metamorfo que come as coisas.
O Fedda.
Não. O treininho do Fetigão.
O Fetigão, isso.
O que ele come, ele
faz. Sim.
O Fetigão também é fofo, literalmente.
É, ele é fofo.
Não, o Fetigão, porque às vezes o Fetigão chega nele e fala assim, pô, cara, tem que se abrir e tudo mais. Ele fala, não consigo, isso daqui é um abuso, eu vou te denunciar. E é muito bom aquela cena quando o bandido, eles prendem um bandido, ele fala, ele tenta tirar uma informação do bandido, o bandido manda ele se fuder, ele quase chora, tá ligado? É muito bom aquela cena. Mas o cara tá ali, ele vai pro canto, assim, abaixa a cabeça, sai. Eu acho muito bom. Eu adoro aquele personagem, ele é muito fofo, velho. Tipo.
Já que a gente entrou no animes aí, queria perguntar pra Belz aí: Yuru Camp entra nessa categoria aí, Belz?
Entra sim.
Entra?
É, em anime, na real, tem, né? Dentro do Slice of Life, né, que é o bom e velho Fatia de Vida ali, que já são animes que deixam seu coração quentinho, que você fica ali acompanhando a história, o dia a dia da vida daqueles personagens, existe um subgênero chamado Yashikei, que basicamente significa tipo de cura ou apenas sistema de cura mesmo, que é o anime feito pra te proporcionar momentos que vão aquecer seu coração e vão te fazer esquecer por completo todos os seus problemas, estresse, pelo menos por 20 minutos de episódio. Yuru Camp é um desses, é de onde a minha paixão por Yashikei inclusive vem, e tem vários, né, nesse mesmo estilo. Yuru Camp é um anime que conta a história de um grupo de meninas que participam de um clube de camping na escola, e elas efetivamente saem pra acampar, e é literalmente só sobre isso, e você fica extremamente preso. Aquelas meninas indo trabalhar, juntar dinheiro, comprar itens de camping. Se tem uma coisa que fica dando desespero no meu coração, onde é que eu vou acampar em Salvador com esse clima, esse perigo? Sabe? Mas eu quero acampar desesperadamente desde que a primeira temporada saiu. Agora tá na segunda temporada, vocês podem acompanhar pela Crunchyroll ou pelas locadoras do Paulo Coelho aí afora. Eu recomendo demais. Ele é um só, né, dos que gosto muito. Barakamon é outro, que é o anime do calígrafo, né, que é um cara que tem vários problemas, ele faz caligrafia, e aí um dia ele é demitido, porque ele é muito esquentadinho, e vai, tipo, pro interior, e aí chega no interior, ele acha uma menina pentelha, que rende pra ele o significado da vida, junto com os vizinhos. É uma história também que te deixa, assim, suavão, velho. Você assiste, fica mole, assim, sabe? Com o coração quentinho, chocolate quente, Baracamu e Urucamp. É tudo que eu preciso na vida pra esquecer das desgraças que o país traz todos os dias pra minha vida.
Eu não sei se ele entra nessa categoria, mas eu gostei muito, achei muito fofinho o anime. Eu peguei, acho, eu não sei se foi indicação da Maya ou não, mas foi o My Roommate is a Cat. Não sei se...
Eu já vi propaganda desse aí já.
Que é um escritor totalmente introvertido e tal. E ele acha uma gatinha, começa a morar na casa dele e ele começa a cuidar da gatinha. E a gatinha meio que muda a vida dele. É muito legal.
O Somali também entra, eu acho, não, Diego?
Eu acho que sim, eu gostei também, achei também muito fofo. Foi o anime fofinho da temporada passada, foi na passada, se não me engano, que é uma garotinha que ela acha que um golem da floresta, ele acha uma garotinha na floresta e tal, e ele vai junto com ela pra encontrar os humanos, pra entregar ela pros humanos, assim, que é um mundo mágico e tal, e, pô, também é bem legal, bem mágico, assim, é bem bacaninha também de ver, bem fofinho.
Eu acho que foi da temporada retrasada, mas eu sei qual que tu tá falando.
Que é o Somali e o Espírito da Floresta.
Isso. Falar em coisas fofas, quem tiver oportunidade, por favor, e gatos, segue a Bel aí no Facebook ou no Twitter, porque vocês vão ver bichinhos toda hora do dia. Isso é muito bom. Isso acalenta o coração aqui.
GIFs de gato.
Toda hora.
É pra isso que eu tô na internet. Pra passar vergonha e postar coisa de animal fofo, gente. Pra curar onde dói. Porque não é possível, não. Se não for assim, a vida é muito difícil. Tem outro que a Mai vive indicando. Aproveitar que ela não tá aqui, eu vou fazer o papel dela. É o Flying Witch, né? Que é um anime também desses Slice of Life. Que conta a história de uma bruxa numa cidadezinha. E também é bem fofinho, bem gostosinho de assistir, recomendo. Além desse, na Netflix tem um chamado Sangatsu no Lion, que também é dessa linha, é Slice of Life, que cura o coraçãozinho.
E já que tu falou de bruxa aí, eu gostei, eu achei também muito fofinho o... Ai meu Deus, esqueci o nome, My Little Witch Academy.
Com certeza.
Ah, sim.
Tô esperando aí uma segunda temporada até hoje.
Ako, mano. A Ako. A Susie. Qual que é o nome da outra menina? O trio que fecha o trio. Cara, tipo... Nossa, todas aquelas três meninas, cara, tipo... Nossa, cara, você assiste assim, sabe, com... O bom desse anime é que eu gosto muito desse subgênero que eu acabei de inventar agora, na realidade, não. Mas aquele subgênero é... Eu assistiria esse anime na TV Globinho. Com certeza, My Little Witch Academy é um anime que eu assistiria na TV Globinho, cara.
Passaria fácil na TV Globinho.
Passaria fácil, assim, porque, cara, é fofo, é coisa assim que você assiste, assim, sabe, você assiste com um olhar de apaixonado, sabe? Porque tudo vai dar certo no final, entende? Até mesmo quando eu acho que tudo vai dar certo no final. E, cara, é muito bom. Eu lembro, acho que um dos episódios mais marcantes pra mim é quando os serventes da escola fazem uma greve, né? Que são os elfos, os trolls e os duendes, né? Os trolls e os duendes. Aí a Ako vai lá conversar com eles. Aí, do nada, ela conversa, sei lá, 5 minutos com elas. Ela abraça a causa deles e começa a protestar contra a escola também. Eu acho isso muito foda, tá ligado? O jeito como ela vira casaca do nada. Ela vai lá peitar os caras, e aí, o que que tá acontecendo? Como é que vocês estão fazendo aí? Aí ela conversa 5 minutos com os caras, corta pra ela com aquela bandana amarrada na cabeça, exigindo os mesmos direitos que os trolls e os duendes, cara. Aquela cena é muito boa.
Um que também eu tenho que terminar de ver, até onde eu vi também, cai, tirando um episódio ou outro, que eu acho que tem um temia mais pesadinho, é o Major no Tabitai. Também é... Que é uma jovem bruxa que ela consegue lá a sua certificação de bruxa, vamos dizer assim, e ela vai viajar pelo mundo. Também eu até falei, acho que eu até comentei nele sobre acho que a gente fez um cast de expectativa de anime e tal. Eu gostei muito e principalmente a posição do autor em relação à obra, fizeram a adaptação que ele pediu pro estúdio não colocar Eti na obra, porque ele queria que a obra tivesse um público mais amplo.
Nossa, que maravilha. Nossa, eu quero conhecer esse cara. Quero dar um aperto de mão nele e falar: você é o futuro, né?
Assim. Aí até onde eu vi, eu achei bem bacana também. Eu recomendo, assim, mas eu tenho que terminar de ver. Aí, né, pode ter desandado em algum momento, mas ainda não. Eu só. É aquilo, tu tem tanta coisa pra ver que acaba esquecendo. Eu tenho a mania de não anotar as coisas que eu vejo, aí eu esqueço.
Cara, outro anime que merece essa menção rosa é The Unsullied Smuggler's Bride, tá ligado? Que é. Mahoutsukai no Yumi.
Mahoutsukai, tudo pra mim.
Cara, porque a relação do Elias com a Tizi, cara, tipo, aqueles momentos assim de ternura no qual um tá conhecendo o outro, tipo, você vê assim que. Por mais assim que o Elias comprou a Tizi pra ser a noiva dele, cara, ele nunca força ela nada, sabe? E um vai conquistando o outro de uma forma assim tão terna e tão assim, passinhos de bebê, cara, tipo, cada um no teu tempo, que, cara, tipo, quando chega no final assim, você fica assim, caraca, cara, você nem precisa assim, sabe? Você se sente parte daquela família dos dois, entende? Porque, cara, os momentos chibi do anime, quando o você, que como Elias tem aquela cara de cavalo, né? Cara, ossuda de cavalo, é difícil você exprimir, sei lá, emoções, né, naquela cara ossuda. Então, uma hora ou outra, o anime vai lá, corta pra um alívio cômico, estilo, né, estilo Tibi. E, cara, é naquele momento que você percebe o quão Elias é apaixonado na Tizi, sabe? E é muito, nossa, é muito, 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 muito fofo mesmo pra caralho, sabe? Tipo, por mais que seja muito fofo, eu choro nesse anime com uma média, assim, a cada dois episódios eu choro pra caralho, mais ou menos. Mas ainda assim, é muito bonitinho, vale muito a pena, é muito fofo. Nossa, muito fofo pra caralho.
É, eu não indicaria Mahoutsukai de cara como um anime fofo, justamente porque tem uns temas mais pesados, né, que acontecem durante a obra. Tem toda uma relação de subserviência, de se é uma personagem depressiva e tal. Então tem um peso ali, mas assim, existe uma profundidade nesses personagens, existe uma relação de carinho gigante entre eles. Ambos são duas crianças, ainda que o Elias seja um mendigo, né? E a cara ossuda que o Euler se refere é porque realmente a cara dele é um crânio de osso de animal. Então é um negócio meio assim estranho. Ele não tem feições que mudam com o tempo. A cara dele é a mesma sempre. E ainda assim ele consegue ser um dos personagens mais expressivos e carinhosos que você vai conhecer na sua jornada na vida, eu diria. Vou já deixar meu jabá aí, porque tem texto meu sobre o Mahoutsukai no Yomi lá na Maratona de Sofá.
Já li,
e, aproveitando, cara. Olha só, já joguei meu cabelo pro lado, aquilo da validação. Mas aproveitando o jabá, tem uma outra obra que eu escrevi pro Maratona também, que também é nessa pegadinha de coisas fofas, meninas bonitinhas fazendo coisas legais, que é o Sora Yori Moiba. Desculpa, é Sora Yori Mo Toibacho, e conta a história de um grupo de quatro amigas que se juntam a um navio numa expedição e vai pra Antártida. É um amorzinho, eu juro pra vocês, sim. Elas se juntam a uma expedição oficial e vão pra Antártida. É muito, muito legal.
Mas,
é muito,
mas muito, por quê? Muito, porque
muito
sim?
Legal. Uma delas, que é a catalisadora de tudo, tá querendo ir pra Antártida encontrar a mãe, porque a mãe dela desapareceu há algum tempo, se perdeu por lá, e ela quer, porque quer tentar ir procurar por ela mesma, né? Porque ela não quer acreditar, não quer se separar da ideia de que a mãe dela não voltará. E aí, uma menina descobre, essa menina tem uma amiga, essa outra menina tem uma outra amiga, e aí elas se aproximam, e aí compram a ideia da primeira. Todas elas resolvem ir na expedição por motivos diferentes. Uma delas porque ela tá terminando o ensino médio e ela nunca fez nada de legal, então ela quer ter uma aventura. A outra é porque ela é atriz e ela não pode fazer nada na vida, né? Ela tem uma vida regrada muito fudida, porque a gente sabe como, né? São as pessoas que são artistas mirins desde sempre, né? Então já não tem vida normal e completa. Quem é artista e tem Vigilância 24 Horas, sendo adulto, criança, pior ainda. E a outra é só porque ela tinha o dinheiro e ela queria. Foda-se, vamos. E aí elas vão. E você vai acompanhando, né? Tudo que elas fazem pra primeiro conseguir levantar o dinheiro pra participar da expedição. Se unir à expedição. Tudo que elas vão fazer quando elas estiverem lá. Tem uma coisa fofa no universo, essas meninas cavando gelo. É, eu recomendo demais. 100% amorzinho.
Nossa, eu gostei da premissa, cara.
Gostei da premissa também. Agora. Vou procurar também pra ver.
É bem já amorzinho. Tá. Eu vi porque o Eurocamp acabou e eu fiquei, não tem nada fofo pra eu assistir. Aí eu tropecei em Sora, adorei. Tô sempre aqui pra panfletar.
Deixa o nome aí nas mensagens pra eu procurar depois. Que eu realmente gostei dessa premissa, cara. Uma viagem pra Antártida com garotas sofinhas. Quero muito.
Já mandei o link do meu texto porque eu sou dessa.
Perfeito. É.
Pra mim, o melhor anime de 2019 foi o Carol & Thursday.
Nossa, é verdade.
Outro amor, né?
Isso. Nossa. Sim, é fofo.
Muito bom.
Primeiro, eu já começo gostando de Carol & Thursday porque começa com o seguinte. Tem uma personagem negra, ela é a protagonista e ela não é nada caricatura. Ela não é nada caricata. Começa aí, cara. Me ganhou aí, cara. Aí o resto vem. Aí já ganhou aí. O que vem depois disso é louco pra caralho. Primeiro, porque assim, cara, as músicas, eu acho que alguém comentou no grupo assim que as músicas do anime é meio genérica. Porém, cara, elas são muito boas. Eu gostei muito daquelas músicas. E querendo ou não, é um anime muito, como que eu não queria usar esse termo, mas ele é muito ocidental. Eu acho que a graça nele é isso, sabe? Tipo, por exemplo, eu tava assistindo, acho que foi, sinceramente, eu já tenho, o pessoal já sabe da minha fama, não sei, foda-se. E, cara, foi o primeiro anime que eu assisti que eu vi sendo referenciado cannabis. E assim, eu falei, caralho, tipo, tá um moleque assim na casa de um grande produtor lá. E aí ele, cara, assim, começa a ver que você vê toda aquela plantação, assim, daquelas folhinhas bem características. Aí o moleque assim, nossa, a casa desse cara é estranho, olha só essa plantação que esquisita. E tipo, eu falei, moleque, pelo amor de Deus. Mas de resto, tipo, é só esse detalhe, mas de resto, cara, a relação da Carol, da Tuesday, a forma, o companheirismo delas, cara, nossa, é tudo muito bom. Eu gostei demais daquele filme. Eu gostei.
Casal, de companheirismo é meu ovo.
Casal é casal, né? Verdade, né? Eu sou muito casal, cara.
Puxar um filme aí, eu gostei demais desse filme. É um filme de 2019, cara, musical, chamado A Música da Minha Vida. Eu sempre falo dele, vira e mexe, tô falando dele aí, que é o Blinded by the Light, que é a história de um jovem paquistanês ali na Inglaterra nos anos 80, que a vida dele meio que muda quando ele descobre as músicas do Bruce Springsteen. Vocês já chegaram a assistir esse filme?
Não, não vi, não. Ah, inclusive, que... eu fui procurando porque eu achei que era o outro, o do Beatles. Não sei se você lembra, que saiu um parecido.
É, o Beatles é Yesterday, né?
Que é filmado também.
Isso! Aí eu fui achando que era esse e não era. Olha que legal.
Esse filme é muito legal. É muito legal. Que eu vi assim quando a gente gravou um elementar sobre filmes subestimados da década. Aí na minha pesquisa eu achei esse filme. Cara, eu gostei demais dele. Demais. Assim, ele é meio brega, mas ele não se acanha em ser brega. Isso eu gostei. E quem curte Bruce Springsteen aí, vale a pena ouvir. É muito bom, cara. Muito bom esse filme.
O título desse filme que tu falou me lembrou um outro filme já antiguinho. É de 2007 ou 2008, se não me engano. O título é Nick Nora, Uma Noite de Amor e Música. É com a Cat Dennis e o Michael Cera. O Michael Cera faz um jovem músico, sensível e tudo mais. Ele acaba encontrando a Nora, que é interpretada pela Cat Dennis. E, tipo, eles estão atrás de um show, de uma banda que eles são muito fãs. Só que essa banda vai fazer um show surpresa e ela tá liberando durante a noite inteira pistas de onde vai ser esse show. Aí acontece diversas coisas no filme, quando eu vou dar o show, porque o filme merece muito ser visto. E, obviamente, eles acabam ficando juntos, mas é muito fofinho. A trilha sonora é boa. É bem aquele 2008, daquelas bandas um pouco underground, tudo mais que toca, mas é muito bom.
E já que estamos falando de filmes fofos sobre banda e musicais, né? Veio na cabeça agora God Help the Girl, que é um filme, cara, acho que é de 2000, se não é de 2014, 2013, que tem Emily Browning, e a uma e a Cass, que é uma personagem de Skins, que é a personagem da Emily Browning. Ela tá saindo da reabilitação, né, que ela tem anorexia. Ela saindo não, ela foge. E aí, cara, e ela simplesmente encontra um lugar e começa a fazer música, entende? E as músicas dela são bem, sabe, são bem indie, tem toda uma pegada assim, sabe, uma pegada como que eu posso explicar? Arctic Monkeys, entende? No começo da carreira, assim. Cara, é muito bom, assim, tipo, acho que a música mais foda do filme, assim, fofa, é uma que ela tem um minuto e meio só, que é, acho que é, eu esqueci o nome da música, mas eu nem vou cantar agora, que ela simplesmente cantando a música com simplesmente cantando a música com que a palavra? Ela usando o teclado do celular dela, entende? E ela sozinha, assim, na cama, deitada, olhando a árvore se balançando, assim, no vento, cara. E, cara, é um filme muito legal mesmo, porque ela conhece esse rapaz num desses showzinhos de bar, assim, que é muito comum na Inglaterra. E esse cara, esse moleque, ensina música pra uma garota. E eles três formam uma banda, que o primeiro álbum deles é justamente De Deus Ajude a Garota. Que é, cara, é muito bom. É muito bom pra valer esse filme, eu indico. Outro musical aí que merece a sua atenção.
Eu queria citar um filme de cachorro, mas só que não é um filme de cachorro que te vai fazer chorar, porque normalmente filme quando tem cachorro te faz chorar, né?
Eu já tava aqui, opa, vamos sofrer agora.
Que eu gosto bastante, que é A Incrível Jornada. Não sei se vocês já
viram. Achei que era Air Buddy, que é o único filme de cachorro que não chora.
Não, Incrível Jornada não, também não. Vocês já chegaram a ver esse filme?
Acho que de nome não, pera ainda.
Que é dois cachorros e uma gata.
Chora sim!
Mas ele
chora. Chora sim! Chora sim, Diego! Que os chora. Bichos se pegam!
Não, é até a aventurazinha dos bichos ali. Não é os bichos. Não é os bichos se perdem. Não é que os bichos se perdem. Eles vão. Acho que eles vão se mudar tal, pra algum outro lugar. Eles deixam a. Isso é a premissa do primeiro filme. Eles deixam os cachorros e a gata lá com uma parente lá que mora numa fazenda. Só que aí eles ficam meio preocupados e eles vão atrás dos donos. Aí tem toda essa aventura deles indo atrás dos donos, né?
É de 93 esse filme, não é?
Ele é um remake de um filme da década de 60.
É, esse filme é mó triste. Tem uma hora que tu acha que os bichos vão morrer, vai sumir.
É superação do bicho, cara. Superação.
Não.
Depois dá tudo certo. Você chora de alegria. É isso.
Diego me iludiu geral agora, velho. Fiquei chateada. Ele falou a incrível jornada, eu fiquei, não, gente, não é o livro, não é o filme dos anos 90 que eu lembro, não. De maneira nenhuma, eu choro como uma porra assistindo aquele filme, tanto um quanto dois. Ele tá mentindo pra mim. Aí eu pesquiso no Google e não é que é.
Eu acho ele fofo. Eu não me fez chorar, não. Pode ser que eu não tinha coração igual o Fernando na época, pode ser.
É possível.
Olha, já que o Diego trouxe essa, eu queria perguntar pra vocês aqui. Qual o filme que ninguém... Tipo assim, que vocês veem uma fofura. Por mais que a galera não ache, tipo, esse filme é fofo? Como assim, sabe? Citar aí, ouvi o pessoal citando aí De Repente 30. De Repente 30 é bem fofo pra caralho mesmo. Porque eu gosto muito da visão, porque como a menina, ela ainda tem 13 anos, ela tem 13 anos no corpo de uma mulher de 30, ela traz toda aquela... Eu vi e revi aquela cena dela apresentando, sei lá, o projeto de marketing dela, assim, numa reunião. E, cara, ela trouxe toda uma visão, sabe, tipo, idealizada de uma garota de 13 anos. E essa cena é sensacional, sabe? E é muito fofa, sabe? Pô, alguém que, querendo ou não, não se viu sendo esmorrada pela vida, sabe?
É muita realidade de hoje em dia. Crianças de 13, 14 anos mandam muito bem em design do que você que passou 5 anos fazendo faculdade.
Na cara não, véi.
Eu não sei se esse é o caso do De Repente 30, mas tá, porque eu não... Eu acho que eu falei no Se Quiser Pode aí, se um dia ele sair, mas o... Quero Ser Grande.
Pô, Quero Ser Grande é ótimo.
É maravilhoso.
Não, então...
Mas ele... não é fofo.
Então, É, então, eu não sei se é o caso do De Repente 30, porque ele vangloria a vida de adulto. A vida de adulto não é tão fácil quanto... Não é legal. Ser adulto não é legal. Igual o filme passa. Assim, eu não sei se vocês já reviram o Quero Ser Grande Mais Velho.
Ah, mas ele, com o decorrer do filme, você vai vendo que a vida de adulto não é tão legal. Tanto que ele, tipo, deixa de ser a criança, né? E começa a envelhecer, virar um adulto engravatado, começa a ficar chato e tudo mais.
Isso até que o amigo um pouco nesse filme, mas...
É, tanto que o amigo dele, tipo, começa a falar, pô, tu virou um chato. Aí ele dá aquele estalo e tenta voltar a ser criança.
É, De Repente 30 não necessariamente... Não necessariamente vangloria, não vangloria, não. Inclusive, a guria sofre e ela, inclusive, se aproxima, né, das meninas de 13 anos pra se sentir mais em casa e mais acolhida, porque ela não entende realmente o mundo dos adultos e ela não se sente feliz com as ações dela no futuro, né, nesse jump que ela fez pro futuro. Ela não gosta da pessoa que ela se tornou, ela não gosta que ela abandonou os amigos, ela não gosta que ela deixou de se vestir desse ou daquele jeito, sabe? Então, não é essa pegada, não. Eu acho um filme fofo, mas tem uma mensagem muito mais adulta ali, pra mim. Aí eu não consigo necessariamente linkar direto pro não, olha, que coisa fofa. Mas é uma das minhas comédias românticas prediletas.
E Uma Babá Quase Perfeita.
Olha, extremamente problemático esse filme hoje, cara.
Ele
tava ouvindo o Nerdcast.
Meio!
Tava ouvindo o Nerdcast esses dias e o cara, acho que foi o Azaghal que comentou quão problemático é esse filme atualmente. O cara, eu não consigo discordar dele, por mais que não. Cara, por mais da boa intenção do personagem do Robbie Williams, mas aquela, né, de boas intenções, o inferno tá cheio, né?
É, não é que ele é problemático hoje em dia, não. Ele já era problemático naquela época. O problema é que a gente não tava prestando atenção nessas coisas, né?
Os valores
Eu era muito criança. Pra mim, ele era só uma pessoa legal, vestida com umas roupas estranhas, fazendo manobra Hamlet, entendeu? E desengasgando outra pessoa. De boas, tudo bem, ok pra mim. Por que que eles não ficaram juntos no final? Eu pequena me perguntava. Hoje em dia eu só penso, meu Deus do céu, coitada daquela mulher.
Meu Deus, que esse marido louco que eu tenho.
Cara, falando em Robbie Williams, um filme que é fofo, deixa o meu coração quentinho, é Hulk, A Volta do Capitão Gancho.
Cara, pra mim, é a melhor adaptação de Peter Pan até hoje.
Sim, com certeza. É muito bom, cara.
Amo.
Gosto muito do Rufio, é o meu personagem favorito.
E cara, não é fofo, mas que deixa o meu coração quente. Que se letras Robin Williams tem um pouco de culpa nisso, é o filme A Sociedade dos Poetas Mortos, cara. Porque o professor Robin Williams nesse filme, cara, tipo, sei lá, eu quero ser esse cara, tá ligado? Entende?
Aquilo do filme é maravilhoso, mas fofo ele não é, não.
Não é, não tô falando que ele é fofo, tô falando que ele é quente. Porra, tem um suicídio no meio do filme, cara. O protagonista se mata no meio do filme, como que ele pode ser considerado fofo? Então, assim, mas tipo, uma imagem de professor ideal que eu tenho é o professor Robin Williams no início da Cidade dos Poetas Mortos, cara. Eu quero que um dia, sei lá, eu cative tantos meus alunos que quando eles souberem que eu for embora, eles subam na mesa e falem, Captain, my Captain. Aí eu percebi. Quando eles fizerem isso, eu vou perceber. Vale a pena ser professor. Só que nunca vai acontecer, então não vale.
Você não vai perceber nada porque você vai estar morto, mas ok. Vamos levar de volta para os filmes fofos. Eu quero voltar para as animações e falar de Wall-E.
Nossa, maravilhoso, cara. Nossa, como a gente esqueceu disso, velho? Cara,
é outra que eu nunca vi.
Cara, é engraçado.
Ah, não, Diego. Qual foi? Oi!
Eu não sou muito fã de filme de animação. Gente.
É adulto, é o filme mais adulto da Pixar, entende? Esse é adulto de verdade, esse filme é adulto de verdade. Tipo, e você não viu, cara? Caraca, que absurdo. Acho que uma das cenas que eu mais gosto do Wall-E é quando ele encontra aquela caixinha do anel. Ele abre a caixinha, ele pega o anel, joga fora e fala, carai, que caixinha da hora. E ele guarda. Ele guarda a caixinha do anel, foda-se o anel. É muito bom que ele pega assim, ele abre com todo cuidado, vê o anel, joga fora. Ele fica, pô, essa caixinha é muito boa, ele joga dentro das coisas dele.
outra animação, personagem fofo, tem que ser citado, ele é fofo em toda a existência dele. Big Hero Cities, Baymax, né? Porque, porra, o Baymax...
Nossa!
Meu Deus, eu faleci nossa. Agora, cara. Nossa. Nossa, cara, nossa, não tem como, cara. Pô, eu adoro quando ele... Eu acho que eu assisti tantas vezes a Operação Big Hero que eu já decorei a fala de apresentação do Baymax, que ele fala... Olá, eu sou o Baymax, seu agente pessoal de saúde. Fui programado para ser ativado e toda vez que você disser... Ai! E, cara, é muito bom. É muito bom achar isso, porque ele leva tudo no lado, né? Médico, doutor, assim, que qualquer coisa que você faz, ele tá te avisando, sabe? Tipo, eles estão quase capotando o carro, eles param... Ele segura o menino lá e ele põe o cinto e fala... Sempre usa o cinto. Ele salva vidas. Foda-se se o carro... Se tem um inimigo perseguindo a gente... Lembra-se de usar o cinto, é muito bom aquela cena, cara.
Ah, eu amo, gente. Honestamente, nunca vou superar a morte do Tadashi. É um daqueles filmes, assim, que é, pra mim, agridoce. Porque ao mesmo tempo que ele te entrega o Baymax, que é um dos personagens mais fofos que existem no universo, ele te dá uma daquelas mortes que você nunca vai superar, né? Tipo assim, tem a morte do Mufasa, tem a morte do Tadashi, tem a mãe do Bambi. A gente nunca vai superar essas coisas, sabe? Tipo, a Pixar, a Disney, cadê que eles não pagam minha terapia?
Caralho, e tipo, acho que a cena mais marcante é quando o Chihiro, né, programa o Baymax pra matar e ele não deixa. E ele fala assim, ele tá puto pra caralho, ele volta pra casa puto pra caralho. E o Baymax fala, o Tadashi está aqui. Ele fala, o Tadashi não tá aqui, ele morreu, porra, me deixa em paz. Ele obra assim, ele vê o circuito interno do Baymax e Tadashi, cara, virando noites e noites pra programar o Baymax. E, nossa, cara, é muito bom.
A referência aí à vida do programador que passa meses tentando escrever um código pra funcionar.
Caralho!
O louco que ali o Tadashi, acho que aquela programação ali durou o quê? Umas duas, três horas? Dois dias só aqui, o tempo que ele virou. Mas ainda assim é muito bom, é muito bom.
No universo onde o garoto construiu um nanorobô de imã em basicamente menos de uma semana, porra.
Mundo ideal. Na garagem
de casa.
Um que eu lembrei agora. Tava vendo, pesquisando aqui, um curta da Pixar, não sei se vocês viram, que é o Kit Buu. Vocês chegaram a ver?
Nossa, não é fofo.
É sim, cara. Como não, cara? O finalzinho dele é fofo, cara. Fofo. A amizadezinha do Kit Buu com o gatinho.
Ah, é nessa época, né, nessa levada de curtas, nessa mesma coisa, o filme que perdeu pra ele, o filme que o Kit Buu perdeu pro Oscar, que foi Hair Love, cara.
Nossa,
que é a história do
maravilhoso.
Pai.
Maravilhoso.
O cabelo da filha, mano.
Morreu, maravilhoso.
Nossa, é muito lindo, mano. É muito lindo aquele filme. E vocês estão ligados que vão fazer uma série, né? Sobre...
Sim, por favor.
Sobre aquele... Acho que sobre aquela família. Nossa, eu quero muito ver, cara. Quero muito ver. Acho, cara, esse filme, o Hair Love, ele dá um gás, assim, de tipo... Nossa, eu não sei explicar ele, cara. Ele é muito aconchegante, cara. É muito aconchegante.
Eu ia falar de carro.
Carros?
Porque eu tenho dois sobrinhos homens, sim. Porque eu tenho dois sobrinhos homens e eles adoravam aqueles demônios daqueles filmes. E eu tenho que admitir aqui que eu chorei assistindo carro.
Se você falar o primeiro, eu aceito.
Eu vi o primeiro, aí, ó, olha aí.
O terceiro...
Olha aí, achei uma animação que o Diego assistiu.
O primeiro é muito bom, cara, eu acho maravilhoso aquela do Relâmpago Marquinhos empurrando...
Não, Eula, corrija aí, Relâmpago Marquinhos, por favor.
Marquinhos, exatamente.
Sabe, Relâmpago Marquinhos, tá ligado? Empurrando o campeão lá, porque eu conheço um cara que precisa terminar sua última corrida. Muito, muito fofo, muito bonito.
O primeiro é bem bom mesmo.
Uhum. Cara, o terceiro, sinceramente, eu gosto muito do terceiro, só que tem uma boa coisa. Eu gosto muito do terceiro por causa daquele trailer ultra realista que saiu na época. Aquele trailer, acho que é um dos melhores trailers que eu já vi na vida, cara. Porque, cara, sinceramente, eu adoraria assistir um filme inteiro de carros com aquela estética, sabe? Só que acho que só dava pra fazer um trailer mesmo daquele jeito. Vocês lembram daquele trailer do Carros 3?
Sim.
Não. E olha que eu vi o filme.
Cara, aquele trailer é muito bom, mano, porque, tipo, eles tocavam mais nos carros, na lataria dos carros, assim, sabe? Era um dia sombrio, meio chuvoso, sabe? Eles nunca mostravam a cara, simplesmente dá a impressão que era uma corrida normal, entende? Era uma corrida normal, com pilotos de verdade. E acho que é por isso que ele ficou da hora, entende? Porque não tinha esse ar lúdico que o Carlos no geral tem, sabe? Acho que por isso que ele ficou bom. Ah, e outro filme. Falando de animações, vocês estão citando muitas obras da Pixar. Cara, a Pixar faz uns curtas muito bons, tipo... Acho que meu curta favorito da Pixar é Dia e Noite, cara. Cara, aquele curta é muito bom pra caralho. Vocês assistiram Dia e Noite? Cara, Dia e Noite, assim, é a personificação do dia, assim, a personificação do dia. O dia acorda com o sol raiando, assim. Ele se espreguiça, aí cada movimento que ele faz é alguma coisa que tem a ver, assim, com o dia, sabe? A parte do dia que tá nascendo, amanhã, por exemplo. E aí ele saiu pra andar, aí ele tá correndo assim, sabe? E na barriga dele tá desenhado os corredores correndo assim na beira da estrada. E aí no meio do caminho ele encontra a noite. E a noite ainda tá dormindo. E ele olha aquilo assim e fica: quem que é você? Ele fica meio que uma briga pra mostrar quem é melhor, quem é pior, sabe? Tipo, ah, o dia tem praias assim lotadas e tudo mais. E aí a noite quer ter isso, ele não pode ter. Cara, só assistindo pra entender. É simplesmente personificações do dia e da noite. E também outro curta da. Esse curta é da Disney já, né? Da Pixar. É Paperman. Já assistiram Paperman? Passava no. Cara, Paperman é maravilhoso de lindo, cara. Eu acho muito bom Paperman. E é aquela coisa, né? Muito fofo. Cara, e é uma das últimas espiras de uma Disney 2D que eu nunca mais vou assistir.
Eu vou falar um aqui, é só os primeiros, sei lá, acho que 10 minutos do filme, que é lindo demais. É lindo e triste ao mesmo tempo. Que é Up que é Altas Aventuras, aquele
cozinho ali
da vida do seu Frederick. É muito fofo.
Caraca.
Mas aí vai chegando no final.
Não fui eu.
Cara, e tipo assim. O que deixa o filme verdadeiramente fofo é o Doug, cara. E ele vai ganhar uma nova série com a Disney Plus. Eu tô muito afim de assistir essa série.
O Doug, o quê? O cachorro?
O cachorro falando.
Caraca, vai fazer a série. Caraca, Disney tá de parabéns, né?
Cara, não tem mais que coisa
e
na
E ainda
época.
Vai fazer boneco pra você querer comprar.
Cara, mas esse início do filme, pô, cara, nossa, cara, eu não consegui ver o filme todo, o resto do filme, porque eu tava chorando já, absurdamente. Esse eu só vi o início. Aí, não consegui passar.
E, cara,
os personagens fofos que eu tento lembrar citar em animações é a Baby Moana. Que é linda demais aquela criança.
Oh,
nossa.
Meu Deus, gente.
Falando personagem. Fazendo menções a personagens infantis, Baby Deku, né? Porque eu tenho que falar de Boku no Hero em algum momento de novo. E, cara, tipo, Baby Deku, já falei no cast de Boku no Hero Academia, dá vontade de pegar ele, guardar num potinho e proteger de tudo o que há de ruim deste mundo, sabe? Porque eu sei que ele vai enfrentar tudo que há de ruim nesse mundo, entende? E, cara, porque, nossa, Pedro, o pequeno Midori é muito fofo, cara. Aquela cena dele abrindo a porta e caindo pra salvar a mãe é muito boa mesmo. Se contar também, né, que
enquanto... pra falar de criança, eu quero falar da menina de monstros.
Ah, a Boo?
Sim, a Boo.
A classe trabalhadora tudo pertence, né? É isso. A ideia do mundo desse ar. Esse filme eu também vi, Belz.
Só porque era comunista, porra, né? Caraca, só porque era comunista.
Daqui a pouco vai falar. Se não visse esse
Vida
filme,
de
eu falo,
sete,
não
você viu também? Vida de Sete, você viu também?
Vida de Sete eu vi.
Ah, é. Só os comunistas online.
É, Vida de Inseto, sim, é um filme comunista.
Boo também é um personagem muito fofo também. Eu sempre perguntei o que aconteceu com ela depois. Cadê a série da Boo aí? Eu quero a série da Boo.
Sabia?
Depois a gente tem que gravar um cast sobre isso. Tem uma teoria gigante que linka todos os filmes, né? Que linka todos esses filmes e fala sobre ela, tipo, depois de grande. Depois eu vou procurar e mandar pra vocês. É muita viagem na maionese, porém eu gostaria muito que fosse verdade.
É coisas no nível assim, a Elsa de Frozen é a irmã mais velha do Tarzan.
Mas isso aí é verdade, a Disney comprovou. Não ri não, a Disney comprovou.
Cara, não, mentira.
É real! Essa é a melhor parte. Essa a Disney foi lá e comprovou, bateu o martelo, falou: não, olha só, essa fanfic agora é canon. Tá aqui pra vocês. A Elsa e a Anna são as irmãs do Tarzan, a família deles naufragou e é isso. Foda-se.
Parabéns, Disney. Parabéns.
Caraca, parabéns.
Parabéns mesmo. Outro personagem que vocês falaram é... Cara, Rapunzel. Rapunzel e o Pascoal, na realidade. O Pascal, que é o lagarto de estimação dela. Esses, cara, eu gosto muito. Eu já internalizei.
Só desculpa, mas aí tu tá falando Rapunzel o quê? Da literatura? De algum filme?
Não, Rapunzel dos Enrolados.
O Enrolado.
Ah, tá. São.
Dos Enrolados. Ela e o é, caralho, isso é real. É,
porque eu tô mandando fontes porque a gente trabalha com informação.
Eu gosto disso.
Cara,
tô chocado com esse show.
Tipo assim, cara, eu gosto muito dela, cara. Principalmente aquela cena do. Quando ela. A primeira vez que ela sai da torre e ela tá completamente deslumbrada, tá ligado? Tipo. Eu acho muito bom aquela cena quando ela tá chorando com a cara no capinzal, assim, falando: eu sou um ser humano horrível.
Outro filme que eu vi, olha aí, gente.
Olha aí.
Caralho.
O rei das animações.
Ah, pô, olha esse.
No final desse cast, a gente vai descobrir que o Diego já assistiu mais animações do que ele imagina.
Verdade. É, modificando um pouco as perguntas aqui que a gente tá falando até agora, qual comida pra vocês é fofa? É aquela comida que te deixa com o coração, que te deixa feliz, traz aquela sentimento de fofura.
Cara, um cupcake.
Qual é comida gostosa?
Sinceramente, cupcake, mano. Porque às vezes assim, às vezes muita gente pensa que cupcake é só imagem, mas quando você faz um cupcake gostosinho e decora ele, cara, é uma coisa muito bonitinha, mano. Eu acho muito fofo. Dá até pena de comer, sabe? Porque é muito bonitinho. Às vezes, cara, eu conheci, eu ouvi uma história de uma colega que a mãe dela, ela ganhou um cupcake de. Sei lá, um dia desse, sabe? Dia das mulheres, dia das mães. Ele veio, sabe aqueles pacotinhos assim de. Que vendia bibelô antigamente, sabe? Aqueles pacotinhos de plástico. Cara, ela ficou com pena de comer aquilo e simplesmente guardou na cristaleira de casa.
Cara.
Sete dias depois, cara, acho que praticamente elas tiveram que tacar fogo na cristaleira, porque o negócio ficou tão estragado e podre, ficou impossível, sabe?
Gente, não tem isso comigo, não. É comida, tá gostoso, vai aquecer meu coração de qualquer jeito. Não Justo. Temos isso de estressear as coisas aqui em casa. É gostoso, a gente vai comer, vai ser ótimo pra mim. Não, mas olha só que sushi bonito. Olha que coisa fofinha. Olha esse bolo de chocolate aqui. Olha que esse... todos. Olha esses cookies. Ah, não, tudo. Só vamos.
Pra mim é o combo um pastelzinho de queijo e código.
Nossa, um pastelzinho... Eu demorei um pouquinho porque eu ainda tava meio... Eu tava meio cheio porque teve uma pastelada aqui em casa e por isso que eu demorei pra entrar. Eu tava com
uns pastelzinhos. Tá perdoado. Cara, pra mim, é o manjar que a minha mãe faz. Nossa, eu como aquilo dali, tipo, o mundo para. Nada me aborrece, fica tudo tranquilo demais. É, tipo, a minha comida de contemplação.
café e contemplação,
café,
né?
E contemplação, exatamente. Café, pô, quando ela faz, então, final de ano, que é tradicional, aí, tipo, dia primeiro eu acordo, tem aquele manjar lá na geladeira, eu abro, boto o almoço de café da manhã, então, porra, acabou. Feliz, mas...
Cara, comida que... Nossa, eu não tenho uma comida... não é nada fofa, mas... É uma comida que aquece meu coração justamente porque as minhas artérias se entopem quando eu como ela. É, cara, eu gosto muito de um leitão assado no final do ano, cara. É muito bom. Ah, não tem nada de fofo isso, mas eu gosto muito, meu coração aquece.
É, como não tem nada de fofo? É? Leitãozinho
os
ali.
Os conceitos do Euler são sensacionais. Baby Porquinho é outro filme fofo, hein? Olha aí, leitãozinho, Baby Porquinho.
Baby Porquinho, cara. Baby Porquinho, cara. Baby Porquinho.
Sabe o que eu acho louco de Baby Porquinho? É porque, cara... É o George.
Que o mesmo diretor dele é o do Mad Max.
Cara, mano, a filmografia desse mano, o cara dirigiu uma das maiores franquias de ação do cinema e dirigiu o Baby, o Porquinho Atrapalhado, cara, que é uma gracinha.
Isso se chama versatilidade, cara.
Exatamente. Você vê a dimensão do profissional é assim, porra.
Pô, falando em versatilidade, acho que um dos filmes que eu mais gosto na vida... É, que não, diga-se de passagem, um filme mais, acho um dos filmes mais subestimados da carreira de um tal, de um certo diretor, é A Invenção de Hugo Cabret, cara. Porque toda vez que, tipo assim, quando a gente assiste, eu gosto muito de assistir A Invenção de Hugo Cabret, principalmente na parte que aquele historiador do cinema conta pras crianças que ele conheceu o Georges Méliès na infância, sabe? E ele conta, assim, sabe, com todo aquele ar de, sabe, aquele sentimento de sabe, aquele sentimento da inocência, da infância, e você vê o Millet fazendo aquilo com gosto, sabe, tipo, eu gosto de cinema, eu faço cinema e é isso que eu quero pra minha vida. Eu acho isso muito fofo, cara, quando acontece no filme, entende? Quando a esposa assiste a Viagem à Lua, a cópia da Viagem à Lua que ele tem guardado, e os olhos dela brilham quando ela se vê em tela, sabe? Aff, cara, é um filme assim que... Eu acho que eu até comentei com o João... um post que ele fez sobre a invenção de Hugo Cabret, que é justamente sobre isso, cara. Eu sinto falta do... É verdade que ele só fez um filme, mas, cara, eu acho que teríamos coisas muito boas se o Scorsese fizesse mais filmes nessa pegada familiar que a invenção de Hugo Cabret tem. Entendi. Pô, você pega e pensa que, cara, o Martin Scorsese já dirigiu dois filmes de temática religiosa, que ele não poderia dirigir mais um filme sobre uma temática mais familiar, entende? Se tiver uma boa história, claro. Pô, eu queria muito ver
só
isso.
Só dá dinheiro pra ele, cara. Só dá dinheiro pra ele que ele faz.
É. Manda uma mensagem pra ele.
Ele só quer fazer máfia, pô. Máfia, pô.
Olha, os últimos filmes, antes dele fazer o Irlandês, que é um puta filme de máfia, assim, de passagem, ele fez o Silêncio. Cara, é um filme que vale muito a pena pra assistir, não é nada fofo. É um filme de quase 3 horas, sem trilha sonora, mas que é muito bom, que conta a história da Inquisição japonesa, né? Quando os primeiros missionários portugueses pisaram lá na ilha e foram praticamente escorraçados de lá, entende? Escorraçados, se é que vocês entendem, né? Parece que eles foram mortos. Mas é um filme muito bom.
Tem um que eu acho que a gente não pode deixar de citar aqui. Eu gostei muito quando eu assisti, que foi o Turma da Mônica, Laços.
Eu chorei nesse filme, cara. É muito lindo.
Sim, chorei muito também. E pô, as referências ali da Turma da Mônica e tal, tudo. Cara, eu tava vendo a quadrinho em movimento, praticamente.
Sim.
É muito bom. Os atores foram muito bem escolhidos, muito carismáticos. Tô muito empolgado pra ver o Lições, né? Próximo,
isso, né? Lições.
Lições. Falei, tô apaixonado pela Isabelle Drummond lá, que fez vai fazer a Tina.
Cara, tá assim, a escolha do
ele. Cara, a Isabelle Drummond vai fazer a Tina, que escolha sensacional, isso. Cara.
Tá muito bem caracterizada.
Ela é igualzinha. Igualzinha.
Como no Making of o Rodrigo Santoro fala, a humanização dos personagens tá perfeita, cara.
Tá.
Quando saiu Laços, eu peguei emprestado com um amigo, que ele comprou a graphic novel. Eu li, eu achei, porra, espetacular. Essa nova visão que a MSP tava tendo, essas graphic novels que tá saindo, são lindas demais. Aí quando falaram, vamos fazer o filme, eu falei, caraca, meio difícil, mas vamos lá. Mas, porra, é perfeito do início ao fim.
Quem gosta de Turma da Mônica, quem cresceu vendo, lendo, tem que assistir Laços.
Cara, outro filme que eu acho fofo também... É, filme, já que falamos de filmes nacionais, fofo não, mas aquele sentimento de ternura, aquele crescimento, Tapete Vermelho, cara, com o Jero Camilo. Cara, é muito bom esse filme, mano, que conta a história de um cara, assim, sabe, que hora ou outra ele se vê fazendo uns, tipo, sabe, é um peão, assim, sabe, um jeca, podemos falar num termo mais puro, assim. E, cara, hora ou outra ele se pega fazendo, sei lá, uns teatros mambengues, tá ligado? E é muito bom o jeito como ele se entrega nos papéis, cara, que, tipo, como ele não tem nada, assim, do nada, tipo, o cara tá fazendo aquela obra super melodramática, assim, ele chega assim, pô, é minha cena, vou entrar. E ele entra, cara, ele muda completamente, de melodramático vira uma palhaçada total, e eu indico bastante, cara, Tapete Vermelho, eu acho muito bom. Outro filme nacional aí, já que a gente entrou, começamos a falar de Laços.
Nacional eu não tenho, mas eu tenho que lembrar de Viva, A Vida é uma Festa, ou Coco, né, no original, que é
Viva agora.
A gente já falou de vários filmes assim que faz chorar, aquece o coração, mas faz chorar, entendeu? Então eu não podia deixar de falar. Porque é um desses filmes que aquece o coração demais, 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 demais.
Cara,
e destrói você do mesmo tanto.
Eu vou dizer pra você, porque assim, esses dias eu assisti o Soul, né? O último filme da Pixar, nos últimos filmes da Pixar. E cara, eu senti que eu comecei a assistir ele meio vacinado, sabe? Tipo. Ah, então quer dizer que eu vou morrer de chorar assistindo esse filme, né? Vamos ver. Tipo, cara, eu entrei assim meio que tipo, cara, o filme assim tem momentos tocantes assim, mas não foi aquele sentimento assim. Cara, acho que Viva foi o último filme da Pixar assim que saiu.
Cara, eu não
de lá
sei.
Pra cá, que realmente me fez me acabar em lágrimas, nem. Porra, porque, cara, já chorei no Up, já chorei no Toy Story 3, já chorei no Até no Valente, cara. O Valente eu chorei também.
No Divertidamente.
Divertidamente, porra, pra caralho, entende?
Moana.
Moana eu não assisti. Mas assim,
Cara, deixa eu te falar. O Soul é o seguinte. Eu acho que mais coisa da temática dele. Como ele trata toda essa questão de passagem de tempo, que é vida e morte. As pequenas coisas que você tem que dar valor na sua vida. Ele fala da questão da reencarnação, né, da filosofia do espiritismo. Eu sou espírita, então, tipo, adorei muito ver esse filme. Então ele traz uma forma muito mais madura, sem de ficar pegando em momentos muito emocionais. Então, assim, é emocionante, tem pessoas que conseguem e tudo mais, mas ele não é como o Viva, que a Bels falou, que é uma emoção atrás da outra, cara. Te pegando ali as cenas da família se reunindo, você vendo aqueles laços familiares, você descobrindo de quem é a família do garoto, é muito mais tocante, assim.
O filme é feito pra você morrer, gente. Exatamente. A realidade é essa. A primeira vez que eu assisti aquele filme, eu passei mal de chorar, esse é o nível. Aí o que foi que eu fiz? Eu esperei passar um tempo, eu chamei minha mãe, botei pra gente assistir, pra ela passar mal junto comigo, foi ótimo.
Eu ainda não fiz minha mãe assistir o Viva por causa disso, porque eu sei, porque eu acabei o filme, eu acabei lembrando dos meus avós já faleceram, eu fiquei chorando. Sim. Muito. Aí minha mãe ainda não viu até hoje por causa disso. Mas o Soul, ele é muito mais, assim, maduro, ele trata as questões de uma forma muito mais madura. Então você se emociona, mas nem tanto.
Eu adoro, mas querendo ou não, no Soul, eu acho muito fofo a 23, cara. Acho muito bom aquela cena que ela tá pintando o cara, assim, sabe? Encontrando o sentido da vida dela. Ela tá pintando o cara, e do nada ela fala, cara, isso não foi no mínimo sentido. Tipo, acho muito bom aquilo. E ele, quando ele comenta, peraí, mas por que você tem voz de uma mulher branca irritante? É que eu quero ser irritante mesmo, sabe? Tipo, é muito bom.
Eu quero puxar uma coisa que, tipo, não tem nada a ver com o tema, mas eu quero, tipo, falar, a gente focou no assunto do Soul. É que, primeiramente, que ele é uma animação inteiramente com protagonistas negros. Passa todo esse ambiente, você vê população negra, eu acho maravilhoso. Ele fala de jazz, é um estilo de música que eu gosto muito. E pra gente comparar a questão da evolução em 3D da Disney, que a gente pega um dos primeiros filmes, que é o Toy Story, onde todos os personagens que não eram o Andy na festa dele, na verdade era um Andy com um boné ou com um cabelo mais curto ou não, tem a mesma cara no Toy Story 1. E Soul, em 3 segundos de cena do protagonista andando na rua, todos os personagens que aparecem na rua são diferentes, foram feitos especialmente para aquela cena. É um cuidado, um trabalho de animação incrível.
Mano, é justamente isso, eu acho muito, cara, não é nem que, tipo, quando eu bati o olho naquela cena, eu falei, caralho, que foda, mano. Porque, assim, é verdade, né, que ele tem todas aquelas feições, né, caricatas. Porém, mano, você percebe, nossa, sei lá, acho que, por mais que tem todas aquelas feições caricatas, são pessoas, assim, reais, cara. Sabe, eu acho isso muito louco. Tipo, por exemplo, acho que a menina lá do trombone, sabe? Tipo, você vê aquelas feições dela, o barbeiro dele. Cara, é muito... Eu fiquei impressionado de como é real, cara. Porque eu vi também o que você falou. É uma evolução sem tamanho, cara, da Pixar. Eu fiquei muito impressionado assistindo. Porque, querendo ou não, tecnicamente é uma puta obra.
Eu acho que a gente passou rápido pelos filmes que parecem ser fofos e não são. Ou deveriam ser fofos e não são. E aí eu me lembrei depois que, por exemplo, eu nunca consegui achar Ratatouille fofo. Tem uma mensagem legal.
Até porque é nojento.
Não é?
É nojento.
Obrigada.
Apesar do filme inteiro o rato lavar a mão, botar que é importante você lavar a mão pra poder fazer a cozinha.
Ainda é um rato.
Ainda é, exatamente.
É um leptospirose.
Não consigo, gente. Eu não consegui, eu só conseguia pensar na leptospirose, velho.
É assim que a peste negra aconteceu. Deixar o rato cozinhar.
É.
Não tem nada a ver, mas eu preciso falar, porque assim, eu gosto desse filme porque, cara, o trabalho de dublagem dele é muito bom. Tipo, a gente nem lembra que é quem faz a voz do
Linguini.
Oi? Do Linguini? Quem faz a voz
Isso.
É o Thiago Fragoso, cara. Cara, eu acho muito bom. Cara, eu tava assistindo esses dias uma entrevista do Wendell. Assim, você usar um elenco de estrela justamente quando você assiste e não percebe quem é o ator. Tipo, por exemplo, Detona Ralph, cara. Detona Ralph é muito fofo. Bom, é fofo pra caralho. Cara, porque eu gosto muito de Detona Ralph, porque acho que não é nem. Eu lembro que na época eu era muito um tanto jovem, que eu devia ter meus 13 ou 12 anos. E a Netflix, a Disney vai fazer um filme sobre videogames. Eu falei, caralho, quero ver. Pô, videogame. Cara, quando eu fui ver assim, eu falei, porra, que filme maravilhoso, mano. É muito bom, cara, porque, tipo, aquela cena dele, da primeira vez que você encontra a Vanellope, mano, eu achei muito foda que no Wi-Fi Ralph a Vanellope foi oficializada como uma princesa Disney. Eu achei isso muito bom. E, cara, a primeira vez que a Vanellope aparece, cara, é muito bom, mano. Ela é muito fofa, ela é muito legal. E eu fiquei muito triste quando o Ralph detona o tom do carro dela, cara. É muito triste aquela cena. E olha aí, outro exemplo de boa dublagem. É mais um que faz aquela voz.
Outro filme que deveria ser fofo e não é, Shrek. Eu também não consigo achar fofo. Eu acho muito mais cômico do que fofo.
É, justamente, ele é muito cômico.
É a ideia dele, né, pô? É uma sátira gigantesca.
É o Todo Mundo em Pânico dos
contos de fadas.
É contos de fadas.
Não!
É a sátira ali.
Olha, pesou a mão no Todo Mundo em Pânico aí.
Não, hora ou outra aparece piadinha sobre maconha. Então dá pra considerar como Todo Mundo em Pânico. Pô, piada de maconha, Shrek, cara, eu fiquei muito puto esses dias. Falei, caralho, mano, que absurdo.
É outro que eu só vi o primeiro, cara. Que eu me interessei.
Sério?
Eu cara, vi, de falar. Você vê até o terceiro, ok. Eu realmente não gosto do quarto, o último que teve, eu acho uma merda.
Para sempre é terrível. Porém, os três primeiros só são perfeitinhos.
Eu gosto dos filmes. O quarto eu acho que eu nem vi, honestamente. Eu só me lembro de três deles. Se teve outro, perdi esse aí. Já tinha cansado. Quando estendem demais as franquias, eu não vejo. O último Toy Story, eu não vi. Não vi.
Toy Story
nem pretendo.
Não, o Toy Story, eu não vi. Até eu não vi o terceiro, porque todo mundo fala que é chorar pra caraca. Eu falei, ah, não, quero chorar, e eu não vi.
Assim, eu
tem
vi
um nível, né? A gente chega, cansa uma hora.
É, o Toy Story 3 saiu, eu assisti, tipo assim, logo quando saiu, então, tipo, todo mundo pegou aquela choradeira junta, né? O 4 saiu, passou um ano, aí eu assisti, é ok. E, tipo assim, eles tentaram dar mais um encerramento pra uma coisa que já tava encerrada. Então, aí eu fiquei, é ok, tipo, pode ser também aquela coisa, foi feito pra uma nova geração de público e tudo mais, não é a minha geração, então não vai me pegar.
Se querem pegar pra uma nova geração, pega principalmente o primeiro, que tá um pouco datado em questão de tecnologia, e refaz.
Sim, nem precisa fazer
melhor.
Fazer o primeiro, okay, é a história. Cara, tipo,
faz um remaster desse primeiro.
É, faz um remaster aí, um DLC aí, mas...
Faz outro filme, gente. Você quer pegar uma geração nova, faz outro...
Mas faz outra coisa, né? Que Toy Story já deu. Acho que já deu.
Né?
Mas dois filmes aqui que eu quero falar. Primeiro, 10 coisas que eu dei em você.
Porra, obrigado,
Gil. Meu Deus do céu.
É muito bom.
Meu próximo clube do filme aí, viu? Já pode deixar reservado.
Ah, vai rolar.
Porra, eu vou, certeza.
E o que eu gosto muito, que é o Diário da Princesa.
Porra, sim.
Eu gosto de Diário da Princesa por causa de Anne Hathaway.
É o primeiro filme dela, inclusive.
Verdade, é o primeiro filme dela, né, mano? Eu fico muito, muito cabuloso.
Mia Cosmopolis, a princesa de Genóvia, é perfeita. Eu e a minha casa louvamos ela.
Cara, eu adoro...
Sempre quis ir pra Genóvia.
Eu adoro aquela cena do tombo, porque aquele tombo não foi, não foi ensaiado, foi... Aconteceu, a Anne Hathaway simplesmente caiu naquela cena do tombo. É, acho que o diretor falou, foi ali que eu percebi que eu escolhi a melhor atriz. Papel,
gente, mano. todo mundo queria ser uma menina que do nada parecia uma avó, podre de rica, herdeira, entendeu? É o sonho de todos nós, a realidade é essa.
Era a análise do João de sociopolítica de Genóvia aí.
Você tá falando que tem que falar com outro João.
Ele vai assistir todos os filmes justamente pra fazer essa análise sociopolítica, econômica aí, sacou? De como vai o Império Genoviano.
Inclusive aqui em casa a minha irmã tem o livro que deu origem ao filme.
Caraca, você é baseado em livro?
Quando eu descobri, eu fiquei surpresa também.
Que eu não posso deixar esse cast passar sem falar um dos meus filmes de bicho predileto, que é o Happy Feet.
Nossa, muito
porque
bom,
porque aqueles pinguins são a epítome da fofura.
Também dirigido pelo George Miller.
Tá vendo?
Caralho, mano, George Miller não me beija.
Do nada.
Me beija. Não, porque, cara, é muito bom aquele filme, cara, porque é outro exemplo que eu me lembro. Cara, eu nunca vou me esquecer do amoroso vendo o Happy Feet perseguindo aquele navio, gritando: eu vou contar a sua história, Happy Feet! Aquela parte...
Véi, O amoroso Sidney Magal, véi!
Magal, cara!
Perfeito!
Perfeito, maravilhoso, mano! Ele cantando assim: os deuses me deram este colar! Muito bom! Não era proibido! Aí aquelas concubinas dele por trás: é proibido! Muito bom, muito bom! Querendo ou não, por mais que eu esteja enjoado desses seres, temos que falar de meu malvado favorito. Querendo ou não, cara, o Gru é muito fofo. Edith, Marco e Agnes são muito
fofos. Agnes é perfeita.
E os Minions. Que merda. Não queria falar dos Minions, mas os Minions, por mais assim que saturaram eles pra caralho, eles são fofos pra caralho, querendo ou não. Eles são muito fofos. Eu adoro aquela cena do Minion dando um limpador de vaso com uma casquinha de sorvete pra Agnes, falando assim, ó, top para tu. Torpedo falando que era um unicórnio e ela ama aquilo, tá ligado? É muito bom.
Só que a Agnes é outra definição de fofura. E o final lá dos Minions cantando Bee Gees também. Acho que é Bee Gees, é lindo demais.
Perfeito! No casamento.
É muito bom.
Outro filme de bicho que a gente não comentou, que é mais recente, não é tão fofo assim, mas também dá pra entrar, é o Zootopia.
Verdade. É. Eu pensei na versão não fofa, que é o Beastars, eu falei, não, mas não é fofo.
Caralho, não.
Não, amigo!
Sai daqui, chuta o irmão dessa live.
Não, é o cast de Furry, não, pelo amor de Deus.
Eu te digo uma coisa, mano. Eu ainda quero terminar de assistir Beastars, porém eu ainda não consigo apagar da minha cabeça, da coelha, tirando a porra da roupa, cara. A minha vida era...
Foi aí que eu fechei o player e nunca mais voltei.
Exato, mano, eu fechei ali e falei, não quero mais assistir isso. Não, na realidade, não. Eu tentei, tipo, assistir aquilo, mas eu falei, não, cara, quero ver isso de novo, não quero ver isso
acontecendo.
Se sentiu sujo.
Se fosse... caralho, cara, mas o Topia é fofo sim, cara. Eu gosto muito daquele personagem, aquele Feneco, né, que é o nome daquele colega lá, aquele parceiro da raposa lá, aquele bichinho, só
que
ele é
bom. Eu achei que você ia falar da preguiça, Euler.
Eu ia falar, acho que ele ia falar do leopardo lá, do leopardo fofinho na delegacia.
Perfeito, aquele gatinho é tudo pra mim.
Eu falei, olha, tem uma rosquinha aqui, ele tipo, achei você muito bom, o Garramanço é muito bom, mano. Nossa, como eu lembro do... Eu não lembro o nome dos protagonistas, mas lembro do nome do leopardo, Garramanço, que absurdo.
Outro filme de bicho que a gente não falou, Procurando Nemo.
Eu tava pensando, é fofo.
Eu não acho
tão fofo. O início é igual o Up, o iníciozinho é fofo ali, o Nemo criancinha e tudo mais, mas...
É uma aventura, né?
Dory, não, querendo ou não, Procurando Dory é fofo, porém Procurando Nemo...
Dory é mais triste.
Não, eu acho os dois.
Eu não sei, eu não vi. Dory eu não vi.
Eu adoro a Dory, cara. A Dory é... Aff, cara, eu amo a Dory. Eu assisto Procurando Nemo por causa da Dory. Por causa do Nemo, ou do Nemo, mano.
E Rio? Rio é fofo?
Cara, Rio, eu sou muito puto com Rio, porque assim...
Festa em Ipanema, bebê.
Eu ia falar isso, festa em Ipanema, meu amor.
Mano, eu não consigo gostar de Rio, cara. Eu não consigo lidar com essa... eu não consigo.
Eu gosto porque é da falecida Blue Sky, né? Porque Disney matou o estúdio, é do Carlos Saldanha, é brasileiro. E tudo que é brasileiro, a gente tem que exaltar.
É isso aí, ainda mais no Rio de Janeiro.
Festa em Ipanema, filho da puta.
Exatamente. Porra, festa em Ipanema.
Adorei como a Bela mudou. Festa em Ipanema, filho da puta. Olha, sinceramente, se fosse baile na Rocinha, eu ia achar mais da hora, mas...
É proibidão aí, já não pode, não. É outra empresa essa.
Olha, mas falando em coisas brasileiras, precisamos falar de Irmão do Zor-El. Irmão do Zor-El é muito fofo, cara. O Roger
assim.
Tá sempre no meu coração. É Lara também, Irmão do Zor-El, mais ainda. Caralho, eu gosto muito, cara, desse filme. E, cara, principalmente o... Acho que um dos episódios que, pra mim, é o mais favorito de todos é o último episódio da primeira temporada, que é Meu Segundo Amor, porque é o primeiro episódio, a primeira animação de festa junina que eu me lembro, sabe? Porque eu quero comentar com vocês aqui. Cara, quantas vezes a gente, na nossa infância, A gente já assistiu vários especiais de Halloween, Ação de Graças, até de Edson Patrício, sabe? Coisas que não tem nada a ver com a nossa cultura. E quantos episódios de festa junina que a gente viu? Sério mesmo?
Turma da Mônica, Menino Maluquinho, já vi vários, pô.
Não, mas assim, sabe, tipo... Eu não me lembro.
Jogou na cara.
Eu não me lembro.
Não esperava.
Tipo,
eu não acho contava que, com a astúcia do filho da puta.
Eu não vou matar a astúcia desse cachorro, né? Enfim. É, mas assim, cara, é um episódio tão legal, cara. Tão da hora, entende? Porque eles pegam toda aquela. Uma vibe de faroeste e misturam com festa junina, que é perfeito, entende? Cara, tipo assim. Assim, sei que a gente assistiu o João deu uma ideia, mas, cara, eu não consigo uma lembrança vívida, assim, sabe, de algo realmente marcante desse tipo, entende? Eu só lembro, mas assim, cara, mas assim, eu tô falando em animação, cara, não tô falando nas séries, assim, tipo, da Turma da Mônica ou O Menino Muito Maluquinho, entende? Porque, cara, Irmão de Orel foi a primeira vez que eu vi pra valer algo do tipo, e esse podcast, pra mim, eu acho muito marcante e muito fofo também, por causa que a Lara, naquele episódio, mano, ela tem um saquinho de biribinha, ela joga as biribinhas em tudo quanto é canto, do jeito completamente aleatório, e é muito bom isso, porque, cara... Me faz lembrar justamente as festas juninas da minha infância, mano. Eu comprava, sei lá, comprava um pacotinho de biribinho com um real, entende? Ficava jogando no pé dos meus pais e putos pra caralho comigo, entende? Muito bom.
Tu se falou por alto, mas pô, o filme do Menino Maluquinho é bem fofo, cara. Eu gostava muito do filme.
O livro do Menino Maluquinho, cara. Eu li o livro do Menino Maluquinho muito, sabe? Não é nem nos quadrinhos, mas...
Sim, eu também... Eu tinha ele aqui em casa, cara. Eu li, lia bastante também.
O livro que deu... Que fez dar a ideia, né, do personagem. Cara, é um livro que também é muito, muito fofo, cara.
Eu sou muito fã do Zeraldo, assim, minha vida, são duas pessoas que, tipo, eu tenho, sou extremamente fã, é o Zeraldo e o Maurício de Souza. O Zeraldo eu já conheci pessoalmente, tirei foto e tudo mais.
Ai,
a história de vida,
inveja.
Acho foda pra cacete. É. E, tipo, o Menino Maluquinho pra mim é fenomenal, a série é minha infância e iníciozinho da adolescência toda, sempre assisti diversas vezes todos os episódios. Achava fantástico aquela coisa de você ver os episódios dele criança, bem criança, ele já adolescentezinho, aí ele adulto narrando a série, aí tem aquele mega crossover no episódio da praia que os três se encontram.
Cara, aquele episódio é muito marcante, mano, eu nunca me esqueço daquele episódio, eu nunca me esqueço, cara, tipo, é algo assim que é inacreditável. E foi o último episódio, né, de toda a série, né, pelo que eu me lembro, o último episódio de toda a série, eu acho isso muito foda. Querendo ou não, o Geraldo, ele é muito bom em fazer, ele é muito bom, ele é um escritor muito bom em fazer coisas fofas. Não sei se você já leu Flicts, acho que é uma obra maravilhosa. Flicts, eu me lembro de O Menino Mais Bonito do Mundo, cara. O Menino Mais Bonito do Mundo é uma história muito boa. Eu me lembro.
Tem um Menino da Lua, a amiga do Menino Malcolm, esqueci o nome agora também, que é a camiseta do Capitão Marvel. Isso, a Julieta. É, a Menina Fada. Ele tem um livro que ele conta todos os meninos de cada planeta, né? Aí, tipo, cada planeta ele criou como um personagem. É muito lindo. Tipo, toda a obra do Zeraldo. É, a Turma do Pererê é foda demais.
A Turma do Pererê.
As tirinhas, os livros, a série também é muito boa.
Eu me lembro uma lembrança que eu tenho do Zeraldo, assim, é ele ilustrando livros que não foram escritos por eles. Por exemplo... É um livro que eu me lembro que foi ilustrado por ele foi o Chapeuzinho Amarelo do Chico Buarque. Cara, é um livro muito engraçado, mano. Porque, assim, tipo, a Chapeuzinho Amarelo tinha medo de tudo. E, assim, uma hora ela encontra, se vê de frente com um lobo, assim, sabe? O lobo mau, assim, um lobo, assim, que era o grande algoz dos medos dela. E ela percebe que, cara, é só um lobotário, tá ligado? E o lobo fica mó puto, porque ele se acha assustador, só que não consegue assustar ela, entende? Por mais medrosa que ela fosse, é uma cena muito boa. Porque foi aí que eu percebi que quando você fala lobo, muitas vezes, você se percebe, você acaba falando bolo. E daí é assim que ela vence o lobo mal, entende? Sabe aquela brincadeira de falar lobo, 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 lobo? Uma hora você acaba percebendo que você tá falando bolo em vez de lobo, entende? E eu descobri isso lendo o livro do Zeraldo e do Chico. E, cara, é muito legal, é muito fofo, mano, a forma como ele desenha. Eu não sei se vocês já chegaram a ler, já que a gente tá falando de livros, mas vocês já leram a tradução de Peter Pan escrita pela Maria Clara Machado, que faz ver, que faz várias histórias.
Não.
Fez, ela tem o Fantasmia Pluffit, ela fez uma adaptação da...
Essa eu li.
Fantasmia Pluffit, ela fez uma versão do Chapeuzinho Vermelho, que eu interpretei como uma belíssima árvore na infância. Ela escreveu uma versão do... Ela traduziu. Ela tem uma versão traduzida dela, do Peter Pan. E, cara, é tão engraçado e é tão fofinho, tá ligado? Tipo, que, cara, vocês precisam ler. Simplesmente isso. É Peter Pan traduzido pela Maria Clara Machado. Vocês morrem de rir, morrem de tanta fofura que aquela história é, entende? Lembra que eu...
Caiu o apelo pro ouvinte, né? Consumam autores nacionais. Nós temos não só muitas ótimas adaptações pro português, né? De várias obras internacionais, como a gente também tem vários desses escritores escrevendo obras incríveis. Eu tenho boa parte dos meus livros infantis até hoje aqui em casa. Alguns eu dei pros meus sobrinhos, outros eu não consegui abrir mão, diga-se de passagem.
Cara, leiam então Amigos do Peito, que é uma série de poemas. Eu esqueci quem é o autor, porém quem ilustra é a Eva Furnari. Ela Furnari, tá, ilustrou praticamente todos os meus livros da infância, cara. E, cara, é toda uma história, assim, de como... São várias poeminhas, assim, sabe? De como essa criança vê o mundo, entende? Tipo, ela fala, assim, ela fala sobre acordar de manhã e... Ela não conseguiu, esse menino para de acordar de manhã, não conseguiu levantar da cama porque em cima dele tem um elefante gigante lendo gibi, entende? É muito bom. Aí é justamente, ele tá deitado assim na cama, assim, e o elefante lendo gibi com segurando a tromba, sabe? E, cara, é muito, muito, muito bom, muito bom.
Isso, nós temos várias Coras Coralinas, nós temos o próprio Ziraldo, a gente tem Tereza Noronha, existem vários, vários, vários autores infantis que merecem ser lidos.
Ele merece mesmo, cara. Eva Funari, Ruth Rocha, Lídia Bujunga, gente. Procurando a Bolsa Amarela, muito bom. Bolsa Amarela, procurem depois.
Bom, gente, chegamos aqui no final de mais um podcast elementar. Espero que vocês tenham curtido. Estamos bastante coisas aí fofas ou não, né? Que aquecem o coração ou não. Aproveitar e agradecer o Euler, o João e a Belz, e Belz, faz o teu jabá.
Então, galera, se vocês quiserem me ouvir em outros locais, eu tô aí sempre no Maratona de Sofá, né? Nós somos @MaratonaDeSofá em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, no Twitter, no canal do YouTube, no TikTok, a gente tá em todos os lugares, até no LinkedIn, se você passar, a gente tá por lá. O Maratona de Sofá é um site onde saem vários textos sobre todo tipo de conteúdo de cultura pop e também um podcast, que além de sair semanalmente o podcast da nossa linha, nós temos os spin-offs, Notícias de Sofá e Maraminas, que este mês em específico de março está dominando o Maratona como um todo, e as meninas estão fazendo vários trabalhos super legais sobre inúmeros temas. Não vou datar o podcast mais do que eu já datei, né, Diego? Eu espero que saia em março ainda para a dominação poder acontecer, mas tem conteúdos super legais lá disponíveis para vocês. Vocês podem dar um pulinho lá. Querendo contactar a gente, nós somos contato@maratonadesofa.com via e-mail, e caso você deseje dar aquela boa e velha contribuição, nós temos disponível no site o Ko-Fi, pra você pagar um cafezinho pro seu querido produtor de conteúdo.
Então é isso, gente, obrigadão aí, até a próxima semana e valeu!